Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Durigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul para verificar as condições da safra de soja 19/20. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Figueiredo Dobaschi, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, André. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, bom dia a todos. O prazer é nosso. Estamos sempre muito felizes em poder contribuir aí com algumas informações sobre a safra e a segunda safra aqui do Mato Grosso do Sul. Obrigado.
André, qual é o atual estágio da safra de soja aí no estado? Os trabalhos de colheita já começaram por aí?
Olha, os trabalhos de colheita aqui no Mato Grosso do Sul, eles até iniciaram, mas de uma forma muito tímida, porque nós, como é sabido, a gente vem falando desde o início da semeadura da soja, nós tivemos um atraso muito significativo em relação à semeadura, desde a época da dessecação, que ocorre em setembro. A gente teve o pior setembro dos últimos 5 anos, né? O pior setembro de 2019 aí. Foi muito marcante para o produtor que não conseguiu dessecar, e isso acabou atrasando a semeadura. E depois a gente entrou no mês de outubro também com um grande atraso, um outubro muito, muito seco. E isso fez com que o nosso ciclo da cultura aí fosse alongado não, mas adiado, né? Então a gente está começando a ver algumas lavouras serem colhidas agora no estado, mas nada muito significativo.
E aí, André, você falou, né, desse atraso, a gente acompanhou bastante toda essa questão lá na época do plantio. De lá para cá, como é que se desenvolveram as lavouras? Continuou tendo problema ou deu para desenvolver dentro ali do que era esperado?
Deu para desenvolver muito bem, viu? Então, foi assim, a gente teve um outubro e um novembro, de certa maneira, muito com uma grande estiagem. Outubro muito acentuada e novembro já deu uma amenizada, mas aí a gente, no final de novembro e o mês de dezembro, assim como o mês de janeiro, né, o mês atual, a gente teve uma normalização do regime pluviométrico. Hoje com chuva aqui na cidade de Ponta Porã, estou aqui na cidade de Ponta Porã, hoje um dia chuvoso aí, e essas chuvas foram bem importantes para normalizar a situação das lavouras do soja, que agora se desenvolvem muito bem.
E aí, como é que fica então a expectativa de produtividade, de produção para essa safra? Dá para esperar bons resultados nesse ano?
Sim, nós não alteramos a nossa previsão em nenhuma hora, né? O que a gente esperava em torno de 52 sacos por hectare, que deve alcançar em torno de 9,9 milhões de toneladas, é o que a gente continua esperando para essa safra, uma boa produtividade, uma boa produção para o Mato Grosso do Sul. A gente tem rodado bastante campo, nossos técnicos do projeto SIGA estão a campo desde o começo do ano aí. E eles têm percebido muitas áreas de abertura de soja. Isso consolidou no final do ano passado aí já a abertura que a gente estimava em 6%, né, em 6,1% aí de abertura. E a gente até acredita que essa área possa ser maior do que a gente estava estimando, que combinada com uma produtividade média aí de 52 sacos, 53 aí, esperamos isso, né? A gente possa atingir as 10 milhões de toneladas que o Mato Grosso do Sul merece aí para essa safra de soja 2019-2020.
E aí, André, falando agora da sanidade das lavouras, né, que pelo site do consórcio Antiferrugem, a gente acompanha 11 pontos de ferrugem asiática aí no estado. Como é que foi essa questão por aí? O produtor teve dificuldades com pragas e doenças nesse ciclo?
Não, eu falo da seguinte forma. Eu acredito que esse ano, pelo fato da gente ter um ano mais seco no início, o produtor conseguiu fazer um controle aí preventivo das doenças. E embora a gente tenha aí os focos de ferrugem efetivados, né, realmente observados no campo, o produtor está bem armado de controle de ferrugem e tem feito o protocolo correto. Como a gente não tem um ano onde as chuvas são muito frequentes, o período de molhamento foliar não é tão intenso como em anos passados, e as temperaturas, a luminosidade alta, a gente acaba conseguindo controlar melhor. É fato notado que a gente não pode descuidar, principalmente agora, que nós estamos em uma outra realidade, né? Porque nós estamos 20 dias atrasados, então as lavouras que já eram para estar todas prontas para ser colhidas agora vão demorar aí mais uns 20, 30 dias para ser colhidas. Então, nessa época de enchimento franco de grãos aí, é onde a gente tem a maior preocupação com as doenças de final do ciclo com a ferrugem. Então, o que a gente precisa fazer enquanto produtor é lançar a mão aí de todo o protocolo de controle preventivo de doenças, não deixar a ferrugem se instalar, porque ela pode vir com tudo ainda aí nesse final de safra.
Agora, falando um pouco da comercialização, como é que estão as vendas para essa safra? Boa parte já foi negociada, os preços estão atrativos para o produtor aí do estado?
Sim, boa parte da safra já foi negociada. A gente estima que metade da safra aí já tenha sido negociada, então já foi precificado com bons preços. Todo início de safra, quando a gente estima uma safra maior, é normal dar uma queda de preço. Então, os preços deram uma baixada aí da semana retrasada para a semana passada e agora voltou a cair aí no final da semana passada. Eu acredito que isso seja normal, mas pelo andamento da comercialização, pelo fato da comercialização já ter sido muito adiantada, esses preços devem voltar a patamares bem atrativos nos próximos dias aí.
André, para a gente encerrar o assunto da safra de soja, os trabalhos de colheita devem avançar até quando aí no estado, já levando em consideração esse atraso lá no plantio?
Olha, a gente estima que a colheita esse ano de soja, ela entra em uns 15 dias para dentro do mês de março, viu? É uma situação bem de alarme, alarmante, né? Porque a gente vai realmente ter um atraso no ciclo na semeadura da segunda safra de milho aí.
É justamente esse o próximo tópico que eu queria abordar, André, a segunda safra de milho. Como é que fica essa questão? Um produtor aí do Mato Grosso do Sul vai ter condições de cultivar o milho na segunda safra?
Essa pergunta a gente tem respondido aí com bastante cautela, porque os preços do milho estão bem atrativos, né? Então, a gente tem visto aí ofertas de R$ 38,00, R$ 35,00, até R$ 40,00 já chegou o preço do milho para essa safra, segunda safra 2020. Então, o apelo do preço não pode ser a única tomada de decisão do produtor para cultivar essa segunda safra. Nós já tivemos um overview do mapa aí do Ministério da Agricultura, eles refizeram o estudo de zoneamento, reanalisaram e chegaram à conclusão que não tem como mudar o zoneamento agrícola do Mato Grosso do Sul, porque os riscos são muito altos. Principalmente agora a Embrapa soltou uma previsão meteorológica com antecipação de geada. Mas a gente tem que sempre ter na cabeça, como produtor, que não é só a geada e não é só a estiagem que prejudica a produtividade final do milho safrinha. Então, assim, detalhes como luminosidade, detalhes como temperatura, né? Temperatura ao longo do dia, com forte período, período de luz, todos esses fatores influenciam muito a safrinha de milho e é por isso que o zoneamento determina que a gente não pode semear o milho aí depois da primeira semana, do primeiro decêndio aí de março, nos primeiros 10 dias de março. Então, o alerta que fica para o produtor é o seguinte: o produtor tem que ter muito cuidado ao semear esse milho safrinha, aproveitar essa soja que está começando a ser colhida aí nos próximos dias, que ainda está numa boa sala, uma boa janela, semear o milho ao longo de todo o mês de fevereiro e quando entrar no mês de março, a gente chama a atenção do produtor para que ele já comece a encerrar a semeadura da segunda safra, não avançando dos primeiros 10 dias do mês de março, porque esse ano realmente está muito arriscado a gente ter problemas aí no futuro em função dessa semeadura tardia.
E aí, para esse produtor que não vai arriscar, vai parar ali no começo de março o plantio do milho, que tipo de alternativas ele tem para cultivar ali no restante dessa área para essa segunda safra? Existe alguma outra cultura que ele pode apostar?
Nós abordamos esse assunto de maneira muito intensa agora na 24ª Showtech que teve em Maracaju, inclusive um sucesso de público e os temas muito importantes, bem focados em plantas de cobertura. Então, uma das recomendações que a gente dá é a de pegar as áreas onde os produtores têm problema aí já de produtividade, compactação, falta de matéria orgânica, onde a produtividade da soja está mais limitada, e pegar essas áreas e fazer o cultivo de plantas de cobertura, um coquetel de plantas, não só uma, tem várias aí. O produtor pode entrar em contato com as fundações aí de pesquisa dos municípios que tem. Então, a gente tem a Fundação Chapadão no Norte, tem a Fundação IMS no Sul aí, e as duas casas podem ajudar aí para entender quais são as melhores plantas de cobertura para cada situação do produtor. Então, nós temos diversas. A mais conhecida e a que tem trazido muitos benefícios são as braquiárias, né, que podem ser consorciadas com milho segunda safra. E quando plantada solteira, né, só a braquiária também dá um resultado muito importante para recondicionamento de solo. Né. Uma outra alternativa nessas cultivos de braquiária é colocar o próprio componente bovino no negócio, fazendo a integração lavoura-pecuária, que confere aí uma grande margem do produtor, porque as pastagens são de excelente qualidade. Né? O consórcio de plantas de cobertura, então, consorciar uma leguminosa fixadora de nitrogênio descompactante, como a crotalária, todas as crotalárias aí, que também tem supressão de nematóide no solo, né? O trigo mourisco, nabo forrageiro, mucuna, feijão guandu. Enfim, tem uma gama de plantas de cobertura que podem trazer um benefício muito grande para o produtor em termos de qualidade do solo e, como a doutora Ieda da Embrapa fala, saúde do solo, né? Um componente biológico aí, físico, químico e biológico. Então, essa é uma grande alternativa. A integração lavoura-pecuária é uma outra alternativa. E também o cultivo de cereais de inverno, como trigo, aveia, em regiões mais frias, né? Como é o caso aqui de Ponta Porã, Aral Moreira, Antônio João, e até mesmo o sorgo, que na região norte já é mais explorado, né, para alimentação animal, que tem também um valor muito atrativo nessa época, nessa situação onde o milho tem um valor agregado alto. O sorgo vem com um valor um pouco mais baixo, mas também com um custo de produção bem mais baixo e com uma janela de plantio, de semeadura aí, maior do que a do milho safrinha. Então, essas são algumas das alternativas, mas a gente sugere que o produtor sempre procure aí assistência técnica, Fundação de Pesquisa, Fundação Chapadão, Fundação MS, para tirar as dúvidas aí para essa segunda safra.
André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender todo esse cenário aí no estado do Mato Grosso do Sul. Se você quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de deixar um recado, principalmente agora. É hora da gente prestar atenção na plantabilidade desse milho segunda safra. Se o milho está com bons valores, bons preços aí de comercialização, é hora da gente prestar atenção nessa semeadura, não relaxar na plantabilidade, plantar devagar, plantar muito bem com cautela e atenção, para que a gente consiga também bater recordes de milho safrinha. Embora a gente esteja com uma janela de milho curta, né, bem apertada, o plantio da soja também foi feito de maneira muito rápida, quando a gente teve a oportunidade. Então, nós temos a oportunidade de plantar, sim, bastante área de milho safrinha. Não vamos descuidar da janela, vamos prestar atenção que a partir do dia 5, 10 de março, a maioria dos municípios já não estão cobertos pelo zoneamento, portanto, já não faz sentido ter o seguro da lavoura, porque já saiu do zoneamento, a gente não pode zonear ali. E também não descuidar dos protocolos de sanidade para que a gente possa ter aí uma safra bem, uma cultura bem sadia e assim conseguir bater mais um recorde de safra, tanto de soja quanto de milho. Esse é o nosso recado.
André, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os resultados da colheita da soja e também essa questão do plantio do milho safrinha aí no estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, vai ser um prazer. Conte com a gente sempre quando necessário aí, entrar em contato com a ProSoja sempre que precisar. Um abraço.
Esse o André Figueiredo Dobashi, ele que é presidente da AproSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento da safra de soja 19/20 e também um pouquinho das perspectivas para a segunda safra de milho nesse ano de 2020. Segundo o André, trabalhos de colheita iniciando timidamente no estado. O Mato Grosso do Sul registrou muito atraso no plantio dessa safra, dificuldades com a falta de chuvas, então a expectativa é de que a colheita avance até o dia 15 de março. A produtividade, por outro lado, é esperada acima da média, expectativa de média de produtividade na casa das 52 sacas por hectare para o estado, chegando a uma produção de 9,9 milhões de toneladas. Essa produção pode chegar até a 10 milhões caso as áreas abertas para essa safra sejam superiores àquela esperada de 6%, então a expectativa de talvez até mesmo superar a barreira das 10 milhões de toneladas nessa safra 19/20. O momento de mercado também anima os produtores, cerca de 50% da safra já negociada com bons patamares de preços, então expectativas positivas para essa safra de soja depois de um começo bastante conturbado lá no estado. Já para a segunda safra de milho, aí a preocupação é grande, a janela de plantio vai até os dias 5, 10 de março, então algumas áreas vão ficar fora dessa janela. A recomendação do André, presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, é que o produtor avalie bem, não arrisque o plantio do milho fora da janela, apostando ali numa valorização do cereal no mercado, e nessas áreas que vão ficar fora dessa janela, apostar ali de repente num mix de plantas de cobertura, buscando a revitalização do solo, que pode ajudar na produtividade das próximas safras, inclusive. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.